da Católica Portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Pedro Queiro, que notícias é que estão em destaque antes da edição da noite?
Vamos ouvir nesta edição das 11 algumas das reações à tomada de posse do novo governo. Vamos também conhecer os nomes de alguns dos novos secretários de Estado. Tomada de posse do novo governo, com Montenegro declarar guerra à burocracia, anunciar um novo ministério para liderar a reforma do Estado sob sua responsabilidade direta, a prometer simplificação, digitalização e mais eficiência, também a defender salários mais altos e um reforço das regras na imigração. O primeiro-ministro anunciou ainda que vai antecipar para este ano a meta dos 2% do PIB para gastos em defesa, tal como exige a NATO. Um anúncio que levou o Chega a defender que o país tem de reforçar as suas estruturas de defesa, mas no âmbito da União Europeia, com entreajuda por parte dos 27. Por seu lado, Carlos César, o presidente do Partido Socialista, concorda que a conjuntura internacional obriga a olhar com mais detalhe para este setor e diz que o PS chega-se à frente para essa discussão.
Devemos reanalisar as capacidades do nosso país do ponto de vista do seu investimento na área da defesa, do seu concurso para a organização da defesa e da segurança na Europa. É fundamental que partidos com a dimensão histórica que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata têm saibam reunir neste momento para dar uma resposta que Portugal necessita de dar no concerto europeu.
Já o LIVRE disse esperar que o investimento em defesa seja aplicado em benefício do país. Pela iniciativa liberal, Angélique de Treza aplaudiu as metas traçadas por Montenegro, mas a avisar que os liberais vão estar atentos ao cumprimento das promessas.
Falou em criação de riqueza, falou em combater a burocracia, falou em reformar o Estado e, portanto, ficamos muito satisfeitos ao ouvir estas bandeiras liberais. Agora queremos é que passe das palavras aos atos e que, efetivamente, implemente aquilo que disse aqui com coragem e que não seja só aqui uma mera propaganda e uma mera ação de cosmética, porque Portugal efetivamente precisa de virar para o século XXI e precisa de evoluir.
Já Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS, partido em coligação com o PSD no governo, defendeu que se mantém o espírito reformista do Executivo. Algumas mudanças nos secretários de Estado. Nesta última hora foi conhecida a lista. No Ministério da Saúde, Cristina Vaz Tomé sai da Saúde e para a Secretaria da Gestão de Saúde entra Francisco Gonçalves, um gestor que esteve no IPO do Porto e na Luz Saúde. Salvador Malheiro entra para a Secretaria de Estado das Pescas e do Mar e José Cesário sai das Comunidades e é substituído por Emílio Sousa, que sai do Ministério do Ambiente. Na Cultura, mantém-se Alberto Santos, Ana Isabel Xavier sai da defesa para os negócios estrangeiros. O novo Ministério da Reforma do Estado vai ter dois secretários de Estado, um da digitalização e outro da simplificação. O chanceler alemão Friedrich Merz está de visita à Casa Branca pela primeira vez desde que se tornou líder da maior economia europeia. Há instantes, ao lado do presidente norte-americano, disse que os Estados Unidos devem fazer mais pressão sobre a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia. Merz defendeu que Trump é a personalidade-chave que pode realmente terminar o conflito. Por seu lado, o presidente dos Estados Unidos lembrou que falou com Putin ao telefone e comparou o conflito a duas crianças a lutarem num parque, para dizer que, e estamos a citar, por vezes é melhor deixá-las lutar durante algum tempo e depois separá-las. No entanto, Trump também disse que está disposto a continuar a apoiar a Ucrânia e defendeu o fim das hostilidades. No futebol, Liga das Nações, Portugal vai defrontar Espanha no domingo, depois dos espanhóis terem passado à final com uma vitória sobre França por 5-4, quando na segunda parte tudo parecia estar decidido, com França a perder por 5-1, os gauleses quase igualavam o marcador, encurtaram o resultado para 5-4, mas não conseguiram levar o jogo para prolongamento. Domingo então Portugal-Espanha, para decidir quem vence a Liga das Nações. Jogo às 8 da noite, com relato aqui na Renascença. Já a seguir, edição da noite.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Edição da noite.
Está com a edição da noite da Renascença, onde recordamos a tomada de posse do novo governo, falamos com a responsável pela Caritas na Ucrânia, temos como é hábito às quintas-feiras o Visto de Fora e o Hora da Verdade com o diretor executivo do SNS.
Edição da noite.
O Primeiro-Ministro pediu à oposição para garantir estabilidade política. No discurso de tomada de posse, Luís Montenegro prometeu abrir guerra à burocracia e anunciou que Portugal vai tentar antecipar para este ano a meta dos 2% do PIB em defesa. De resto, as medidas que o Governo vai tomar são a continuação do programa do Governo anterior. Manuela Pires.
E foi para os dois maiores partidos, o Chega e o PS, que Luís Montenegro falou em primeiro lugar. O Primeiro-Ministro promete diálogo e convergências com a oposição, mas a estabilidade não depende só dele.
A estabilidade política é uma tarefa de todos. Todos assumiram na campanha eleitoral salvaguardá-la para cumprir a vontade democrática e para responder aos anseios dos portugueses. A todos se exige lealdade, diálogo, maturidade e espírito construtivo.
André Ventura e Carlos César, que estavam na sala dos embaixadores, ouviram ainda Montenegro anunciar que vai aumentar, já este ano, as verbas com defesa.
Apresentarei na próxima cimeira da NATO a antecipação do objetivo de alcançarmos 2% do nosso produto interno bruto nos encargos desta área, se possível, já no ano de 2025.
O Primeiro-Ministro garante que não vai pôr em causa as contas públicas, nem sequer as funções sociais do Estado. Neste discurso de posse do novo Governo, que tem agora um Ministro da Reforma do Estado, Montenegro voltou a dizer que há um outro combate a travar.
Quero declarar hoje, aqui, solenemente, guerra à burocracia. À falta de capacidade de articulação entre organismos públicos. À demora nas respostas às solicitações das pessoas, das instituições e das empresas. Há o excesso de regulamentação e há cultura de quintal de muitas entidades, funcionários e dirigentes.
Esta é uma das prioridades. De resto, as mesmas medidas, garantir o aumento de rendimentos e baixar o IRS.
Que diminuir os impostos sobre o trabalho e premiar o mérito do resultado são não só fatores de justiça, de equilíbrio social, de retenção de capital humano. Por isso, prosseguiremos este rumo, que é estratégico e estruturante.
Tal como insistir na criação de uma unidade do CEF na PSP.
Não desistimos, por isso, de criar uma unidade de estrangeiros e fronteiras na polícia, de efetivar os mecanismos de repatriamento e de aumentar a exigência na atribuição da nacionalidade portuguesa.
Uma política migratória que se mantém inalterada, as portas ficam abertas para quem vem trabalhar e para
quem respeita a nossa cultura e os nossos hábitos de convivência social. Mas para se garantir o cumprimento das regras, também é necessário perceber que o seu incumprimento tem consequências que, neste caso, podem ir até ao retorno.
Avisos deixados no discurso de posse. A próxima etapa do Governo é na Assembleia da República. A discussão do programa de Governo está marcada para os dias 17 e 18 de junho.
Antes tinha discursado Marcelo Rebelo de Sousa para dizer que as eleições de maio reforçaram o governo de Luís Montenegro, mas não foram um cheque em branco passado ao Executivo, e avisar que as metas agora têm de ser mais ambiciosas. Susana Madureira Martins.
Entre elogios à resistência e determinação de Luís Montenegro, o Presidente da República a salientar que o novo governo da AD é uma maioria reforçada, mas não uma maioria absoluta.
Os portugueses não deram nem ao vencedor sozinho, nem à eventual soma com o mais próximo partido centro-direita, maioria absoluta de votos, nem de mandatos. Foi uma vitória impressiva, por ser com apenas 11 meses de governo, pela carga decisiva do juiz ético ou moral que estava em causa, pela divisão da chamada direita e pela acrescida complexidade no derrubo do Executivo. Mas não foi um cheque em branco. Ou seja, os portugueses premiaram o que consideraram melhor, ou mais seguro, ou menos arriscado de todos os caminhos, mas sem quererem converter o crédito adicional em crédito ilimitado.
Tratou-se de uma vitória personalizada de Luís Montenegro depois de sarar feridas e de cumprir promessas a setores desesperançados. Agora, diz Marcelo Rebelo de Sousa, as metas têm de ser mais ambiciosas.
Acelerando o uso dos apoios europeus, estimulando o investimento e exportações, assim contribuindo para aumentar os salários dos portugueses, não esquecendo os mais pobres e excluídos, mudando sistemas e orgânicas encravadas ou necessitadas de perspectiva de futuro, nomeadamente na saúde, na habitação e mesmo em alguns setores da educação, enfrentando guerra e fazendo paz, com mais despesas em defesa e mais dever de manter consistência solidária e apoio constante quanto à Ucrânia.
Entre as lições a tirar das eleições de maio, segundo Marcelo, é que os portugueses não consideraram que, caso Spinum Viva, fosse suficiente para afastar Luís Montenegro do poder, com o presidente a vincar que se tratou de um juízo político, porque os juízes jurídicos e do foro judicial não estavam em apreciação nas eleições.
Resumo da tomada de posse do novo governo esta tarde no Palácio da Ajuda, em Lisboa.
Edição da noite.
A diretora da Caritas Ucrânia assume que a fadiga da guerra está a provocar também uma quebra no financiamento das suas atividades. Em entrevista à Renascença, Tatiana Stanuichi admite que a maioria das verbas vai para o apoio humanitário nas frentes de guerra, mas há todo um país a braços com a necessidade de estabilizar as economias familiares e comunitárias e que requer também a atenção da Caritas Ucrânia. José Pedro Frazão.
Ao fim de 3 anos, a fadiga da guerra instalou-se, mas não a todos os níveis. O contingente de trabalhadores humanitários mantém-se. Contudo, um dos sintomas que a Caritas mais sente é a quebra nos apoios financeiros à sua atividade.
Há uma redução do financiamento que tem vindo a ocorrer. Começou no ano passado. Eu não diria que há menos pessoas ativas a trabalhar, pelo menos na Ucrânia. As pessoas ainda estão a responder e a ajudar.
No leste, prosseguem operações delicadas nas linhas de batalha, com evacuações de pessoas mais vulneráveis, especialmente idosos. Tatiana Stonici explica que há outra frente que exige muita atenção, no resto do país, onde estão os deslocados internos desta guerra, até porque a ajuda na linha da frente leva a maioria do financiamento.
Continuamos a trabalhar em atividades de resposta humanitária extrema. Ao mesmo tempo, continuamos a apoiar pessoas que foram anteriormente deslocadas, ajudando-as a estabilizarem e a integrarem-se. Estamos também a trabalhar para ajudar as comunidades a estabilizarem-se e a encontrar soluções duradouras para os problemas que enfrentam.
Com a proliferação dos ataques com drones, todo o país está sujeito aos danos humanos e materiais. São casas para reparar, circuitos de distribuição de água potável, impactos secundários da guerra que se ligam às condições de vida com um mínimo de sustentabilidade. A Caritas está a ajudar estes ucranianos a reerguerem-se.
Começámos também a expandir os nossos programas de subsistência. Significa que ajudamos as pessoas a reerguerem-se e a começarem a sustentar-se novamente. Isto pode ser feito ajudando-as a encontrar emprego nas comunidades de acolhimento onde se estabeleceram. Pode ser feito através de pequenos aceleradores de negócios e de subsídios para pequenas empresas, com os quais estamos a ajudar pessoas que foram deslocadas e que perderam tudo a abrir os seus próprios negócios. Isto também significa pequenos subsídios agrícolas.
A diretora da Caritas Ucrânia, de passagem por Portugal esta semana, uma oportunidade para agradecer o apoio dos portugueses. Desde 2022, a Caritas Portuguesa ajudou a população na Ucrânia com 367.300 euros, chegando a 4 milhões e 800 mil pessoas. Ajudas em alimentação, bens de primeira necessidade, como roupa e produtos de higiene, abrigos, saúde e apoio psicológico, água potável e apoios financeiros.
Diretora da Caritas da Ucrânia, entrevistada aqui por José Pedro Frazão. E quais poderão ser as consequências da Operação Teia de Aranha, o mais intenso ataque ucraniano em território russo que teve lugar no passado fim de semana? O que significa também a vitória de um nacionalista nas presidenciais polacas. E por cá, o novo governo e a candidatura de António José Seguro e a Belém surpreendem. Temos para a análise da semana no Visto de Fora, moderado por Sérgio Costa.
Visto de Fora. Apito inicial para mais um Visto de Fora. Apito inicial mesmo, porque vamos começar a falar de bola. Bem-vindos, Olivier e Begonha, como estão?
Boa noite.
Muito boa noite.
Depois, esta é uma semana que se segue a uma conquista francesa, porque ao fim de muitos anos, França, com o Paris Saint-Germain, conquista a sua segunda Taça dos Campeões, ou Liga dos Campeões. Olivier, é uma nova era do futebol francês. Vibraste muito com a vitória do Paris Saint-Germain?
Não vibrei porque nunca gostei deste clube, portanto não vou mentir que eu estava a torcer, mas há 4.000% para o Inter de Milão, portanto fiquei triste a nível pessoal, agora ainda não
digo. Isso é arrasador. Um francês
é terrível. Para mim, jogo o Paris Saint-Germain, serei sempre contra a equipe que joga contra o Paris Saint-Germain. Agora, em relação ao, agora, do ponto de vista da análise rapidamente, sim, é preciso ver que a França, ao contrário aqui em Portugal, dá muito mais importância à seleção do que aos clubes, porque os clubes quase não ganharam nada. O segundo título apenas da Liga dos Campeões da história do futebol francês versus a seleção francesa do futebol mundial, do europeu, etc. E finalmente é um pouco, lá está, é um pouco estranho até pensar que o clube francês é campeão da Europa. É um pouco muito estranho para alguém que é francês.
Muito bem, Begonha, eu recordo que Espanha tem 20 Ligas dos Campeões, 15 do Real, 5 do Barcelona, não é?
Mas sei que deve de ser o espanhol, o Luis Enrique, que foi, por certo, também treinador do Celta, do Vigo e do Barcelona.
Teve um toquezinho espanhol, é
deve
verdade.
De ser um espanhol e vários jogadores espanhóis também.
E o meio campo português, não esquecer.
Ai,
e
também.
João Neves,
portanto,
e
temos ibéricos lá que fizeram a sua parte para conseguir isto, não é?
Sim, vais ter que dar umas dicas ao Olivier, mas ficará para outra oportunidade em que falaremos novamente.
Olha aí, parabéns a Portugal.
Veremos qual será a final do próximo domingo. Já falamos de bola, vamos avançar para a restante análise da semana. O Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Este mês de junho arrancou com um ataque surpreendente. Mais de 100 drones ucranianos atingiram bases aéreas no interior da Rússia, tendo como alvo bombardeiros de longo alcance com capacidade nuclear. Foi designada a Operação Teia de Aranha, penetrou e bem no território russo, Olivier. Alguns analistas olham para este ataque como uma espécie de Pearl Harbor de Vladimir Putin da Rússia. Concordas com esta análise? Poderá ter esse... Foi surpreendente, sem dúvida. Eventualmente inesperado. Que efeitos é que isto pode ter?
Não estou a ver que vai mudar o rumo da guerra. Portanto, não estou, para mim, a comparação com o Pearl Harbor não faz sentido nenhum, na minha opinião. Mas... eu acho que é mais a ideia, o simbolismo, para que a Ucrânia pode surpreender o adversário, não é? Que não anda a dormir.
Sim.
E que ainda pode ter um peso sobre o futuro deste conflito. Eu acho que é mais isto. Agora, a grande questão aqui, o meu receio, que é dito por acaso por um antigo embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos, que dizia, ele receia primeiro a resposta, vamos ver qual vai ser a resposta da Rússia.
Sim.
E ele considera que há o risco de uma escalada grave.
É isso que eu ia perguntar, portanto a Rússia pode intensificar.
Exatamente,
o conflito.
Sim. Claro, eu acho que sim. E ele acha que, infelizmente, às vezes, quando existe a escalada grave máxima, às vezes é a partir daí que pode haver uma ligeira janela de abertura para sair da guerra. Eu espero que não seja preciso uma desgraça, eu diria, histórica, para que possa haver um avanço na resolução.
Mas o reconhecimento de alguma vulnerabilidade por parte da Rússia pode levar esse esforço a negociar, do teu ponto de vista, Olivier, rapidamente?
Não, para mim, neste momento, zero. Neste momento, então a Rússia não quer compromisso nenhum, portanto zero.
Muito bem. O que é que pode significar isto, Begonha? Uma alteração no conflito, intensificação do conflito? Surpreendeu-te este ataque de grande envergadura da Ucrânia em território russo?
Sin dúvida, todas as pessoas nos sorprendeu, não é? Este ataque demonstra também como as forzas de segurança ucranianas estiveran a preparar este ataque ao longo de máis dun ano, não é? Mas non nos podemos esquecer que este ataque non teria sido posible sin a axuda internacional. Sin ese apoio, o Zelensky nunca poderia ter feito isto, mas
certo.
Foi sorpresivo e foi o ataque máis importante da Ucrania.
Sim.
En territorio ruso, máis atensado, e concordo con Olivier, en que para mí o máis preocupante de todo isto é qual é que vai ser a reação da Rusia.
Ou seja, acreditas que pode haver um intensificar da Rusia em território ucraniano?
Pode haver, e como conhecemos desde fora ao Putin e vemos como é que ele atua, ele não vai ficar parado. E isto não significa que a paz esteja mais próxima.
Perspectivas, eventualmente, o prolongar do conflito, é isso?
Temos de ter receios, e acho que os ucranianos sabem, e com a ajuda também internacional, estão muito, muito atentos a estas possíveis reações da Rússia. E depois está também o pedido, precisamente, de trégua, do Zelensky, para, pelo menos de uma semana, de que se reanudem as conversas diplomáticas com a Rússia. E eu acho que tem a ver com isto, não é? Para que a Rússia não ataque nesta semana, não ataque alvos ucranianos.
E
não?
Neste quadro de eventual receio de escalar da violência na Ucrânia, temos entretanto já os resultados noutro plano das presidenciais polacas, com a vitória do nacionalista conservador Karol Nawrocki, que é um eurocético, venceu a segunda volta por uma margem reduzida com 50,89%. Olivier, identificas aqui algum risco para o projeto europeu? O que é que significa esta vitória dos conservadores?
Não está diferente em risco de forma
risco,
nenhuma.
Ou pelo menos alguma momento. Alteração naquilo que é a lógica de funcionamento da Europa?
Sim, automaticamente, a partir do momento em que a Polónia, que tem o peso que tem neste momento, sobretudo por causa da guerra na Ucrânia, é evidente que esta eleição vai, que não é uma boa notícia para a Ucrânia e não é uma boa notícia para a União Europeia, na minha opinião, como é evidente, não é? Porque eles consideram, claro, as pessoas que votaram que é uma excelente notícia, não é? Agora, sim. Para mim, esta vitória reflete o que é hoje em dia a Europa cada vez mais. Que antigamente, eu dizíamos aqui, quando Viktor Orbán era isolado, sim. E agora está cada vez menos isolado.
Sim, ficou tem cada vez mais Eslováquia. Aliados, não é? Tem cada vez mais aliados.
Cada vez mais, ficou na Eslováquia. Uhum. Agora o novo presidente polaco. Vamos ver os resultados das eleições em outubro na República Checa. E estamos a ver que há umas mudanças ali. Isto que me preocupa. Esta mudança, mas que era sempre o sonho da extrema-direita, ou desta direita nacionalista, neste caso, porque não é a extrema-direita que ganhou, a direita nacionalista, com o apoio da extrema-direita, mas a direita nacionalista, e esta direita que sempre diz que quer mudar a União Europeia de dentro. E para isto acontecer, eles têm que ter mais países possíveis, não é? E estão a ter, aos poucos, não têm a maioria, mas aos poucos têm cada vez mais aliados.
Notas, Begonha, que há um caminho que está a ser feito pela direita populista, pela extrema-direita, ganha cada vez mais poder na Europa, como analisas a vitória do conservador. Eu vou tentar dizer novamente o nome, Trzaskowski, Navrocki, assim que é. Trzaskowski perdeu. Navrocki, eurocético, ganhou na Polónia, que análise
pois,
posso fazer?
Pois, falávamos semana passada, Sérgio, eu sugiro sim. Também aos nossos ouvintes que ouçam o podcast da semana passada no nosso programa, e nós transmitíamos nesta antena da Renascença a nosa preocupação, Olivier e eu, por si gañase, como de feito aconteceu na Navrocki, eu vou dizer como a miña pronuncia ibérica, sim, não é? Sim. Mas é que gañou por pouquísimo, como dixías, gañou por menos dun ponto de diferença, não é? Mas realmente, isto é preocupante porque ainda que ele non se sea de extrema direita como tal, como se explicábamos semana pasada, é pro-Trump, é populista, ele vai defender unha serie de principios que van estar sempre máis perto do Putin e da Rusia, non é? Do resto dos
como
países europeus.
Como perspectiva máis nacionalista do
muito
que europeia,
mais nacionalista, e então este bloco que criamos na Europa, por iso perguntabas como é que o vexo, como é que analizo. Analizo como que ficamos un bocado menos fortes. Porque cuando a Unión Europea, a Europa, ¿no es? A Europa democrática, entre aspas. Porque cuantos más países este sea de este lado nacionalista, máis pro-ruso, máis do lado do Trump e de certos governos populistas ao estilo Trump, vai ser pior para nós, e temos o conflito da Ucrania, e a Polonia é fronteira.
Exatamente.
E faz fronteira com a Ucrania e ten recebido imensos ucranianos que teñen fuxido e refugiados.
Pode haver aqui um bloqueio à ajuda aos refugiados.
Pode ser, temos de
guerra,
acompanhar algo que até agora não falávamos para nada da política na Polonia, non é? Mas agora, con este conflito, con esta guerra, con esta vitória do Navrocki, realmente vamos ter de acompanhar máis de perto.
Naturalmente, e é assunto que iremos certamente voltar em próximos vistos de fora. Feita a análise aos assuntos europeus, avançamos para os assuntos nacionais.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Dois factos políticos a marcar esta semana em Portugal. A confirmação da candidatura de António José Seguro à presidência da República e o novo governo. Eu faço aqui um dois em um para respostas sintéticas, Olivier. Sim. O que é que pode significar a candidatura de António José Seguro, que está a receber críticas do universo socialista, e que avaliação faz do novo governo, que enfim, pouco muda, digamos assim, não é?
Sim, em relação ao novo governo, pouco muda. Eu diria que achei interessante, é um ministro da reforma do Estado, porque eu acho que ele vai ser avaliado muito, Luís Montenegro, sobre esta questão. Agora, em relação à candidatura do Luís Seguro, não se sente uma loucura de apoiantes dentro do partido. O que não é mau sinal, porque tendo em conta o PS agora, o Estado em que está, agora, eu tenho a grande ideia aqui é o risco é que o PS leve uma derrota histórica novamente nas eleições presidenciais, porque há duas fortes candidaturas.
Vamos por partes. António José Seguro não é uma surpresa para ninguém. Estava-se a preparar no seu espaço televisivo da CNN Portugal, não é?
Estas aqui, presidenciais são os candidatos, os presidentes, os segredos mais mal guardados, não é?
Sim, exatamente. Sabíamos desde há meses que ele tensionava. Mas para mim, o que é mais noticioso, e falo como jornalista, sim, é precisamente o que diz, por exemplo, a Mariana Vieira da Silva, sim, aqui na Renascença, no seu programa, precisamente
forma,
né? A dizer que ele não aporta nada e não aportou nada novo quando ele foi o secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, discrepância dentro dos socialistas e, como dizia Olivier, ok? Aqui vai estar uma esquerda cada vez mais reduzida, mais pequenina e mais fragmentada, porque o que está claríssimo é que o Partido Socialista vai apresentar um candidato, porque sim, o António José Seguro não é consensual por parte ou para muitos socialistas, e então que é que vai ser? Eu duvido que António Vitorino avance, sinceramente, porque o Vitorino é muito esperto, muito inteligente.
Apostas em alguma surpresa,
não? E sabe, pois se calhar poderia ser Augusto Santos Silva. Portanto, a esquerda vai estar mesmo muito fragmentada. O que dizias do novo governo?
Quanto ao novo governo, exato.
Que perguntavas, para mim é um governo, a verdade é que fiquei, não sei, um bocado triste, porque vejo que é um governo de continuidade, vamos ser claros, mais do mesmo. Vejo que, por exemplo, de cultura e desporto, não é? Por que nunca se valoriza a cultura suficientemente? Porque aquí, eu até posso perceber que se xunte o que o da xuventude, mas neste caso xuntaran xuventude, desporto e cultura. Certo. E eu penso, por que aquí un país tan envellecido como Portugal non aposta pelos máis idosos? Para a pensar na grande parte da população, porque isso também é importante.
Está feita essa análise ao novo governo, está aí a Feira do Livro de Lisboa, não sei se são habituais frequentadores, sei que vocês leem bastante em Portugal. Olivier, desde sempre diz-se que se lê muito pouco em Portugal. Foi algo que notaste quando chegaste a este país?
Muito mesmo, uma coisa que me surpreendeu, porque eu venho do país, ou exatamente o contrário, aliás, os números mostram isto, a França na Europa é quase a 5 livros por pessoa, portanto, é muito, enquanto Portugal é 1.3. Portanto, estão a ver, é 4 vezes mais. O que surpreendeu-me imenso em Portugal, nos transportes públicos, por exemplo. Uhum. Por exemplo, os jovens franceses leem, não estou a dizer que leem tanto como os adultos, não. Sim. Mas leem muito mais do que aqui os jovens. Depois, surpreendeu-me imenso também em Portugal, a ausência de quantidade de livros traduzidos. E sobretudo, o que me surpreende em Portugal, é a ausência dos hábitos de ler ficção. Isto é surpreendente para um francês. E sobretudo a ideia que eu sempre defendi, combati aliás, que é dizer, quando tu vês, mas é uma questão dos tempos actuais, não. Há outros países que também têm telemóveis e que têm TikTok, sei lá, e tu lê imenso.
Begonha, o teu olhar sobre a forma como os portugueses...
Neste caso, hoje estamos
leem
a concordar
não
bastante.
Vamos
os portugueses não leem mesmo. É dizer, as novas gerações, para eles é muito difícil ler, leem tudo, quase tudo no ecrã, e temos de estar a incentivar, e têm de ver os pais, porque é muito importante que os nossos filhos vejam os pais ler, porque eu ouço a muitos pais que pedem aos filhos para ler, mas eles perguntam que livros estão
também,
não é? E não leem nada, não é? Então é importante que eles vejam um livro na nossa mesinha, junto a nós, a ler em diferentes momentos, na praia, em diferentes momentos, porque eles se vão habituar a algo que para nós é normal, não é? Mas para eles, por desgraça, não é normal.
Vamos avançar para o índice de totalidade, tem a ver com literatura.
Índice de totalidade.
Vocês sabem onde é que está aquele que é considerado o primeiro exemplar de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões?
Onde é que ele está?
Na Torre do Tombo?
Não.
No Panteão?
Ah, também estará em Batalha?
Não, também não está.
Não.
Vou dar uma dica. Tomara.
Mais a norte.
Mais a norte, em Braga?
Não, um bocadinho mais a sul.
Um bocadinho mais a sul.
No Porto?
Está no Porto, agora falta saber onde.
No Porto...
Na Torre?
Não, eu vou dizer, está no Ateneu Comercial do Porto, o primeiro, aquele que é considerado o primeiro exemplar de Os Lusíadas, edição de 1572. A instituição adquiriu esse exemplar em 1904. E mais, há 34 cópias daquela que é considerada a primeira edição e estão espalhadas por vários continentes. Uma, por exemplo, está no Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro, no Brasil. Se um dia lá forem, podem visitar e podem ver esse exemplar.
Se alguém tiver em casa, pode nos enviar, pode nos oferecer.
Sim,
se alguém
tiver.
A edição de 1572, eu duvido um bocadinho.
Isso não custa, não tem valor nenhum, verdade, Lívia?
Sim, sem dúvida. Mas fica aqui esta dica. Portanto, aquilo que é considerado o primeiro exemplar dos Lusíadas está no Ateneu Comercial do Porto. Vamos avançar para o negativo e para o positivo. O negativo, Begonha, da semana?
Pois olha, estamos em véspera de feriados. Vamos ver. ¿Qué acontece en Portugal neste mes de xuño? Queres programar cualquier cosa o programas na primeira ou no caso de Lisboa na última, mas xa nin digamos, mas por exemplo no Porto e máis para cima, entre o San Xoao no Porto e depois San Pedro, e dizer aquí con os santos populares, o mes de xuño en Portugal é imposible para organizar, para programar nada en termos de traballo, e dizer para a semana. O meu filho menor tem 2 días de aula. Portanto, aquí paralízase todo e depois, a seguinte semana, no Porto, temos o San Xoao. E então, quando que se traballa cá? Mas isto em termos de productividade, quando que se traballa cá em xuño?
É o teu ponto negativo, mas para muitas pessoas poderá ser positivo.
Não, mas isto para tudo. Para, porque depois entramos em xuño e estamos em período mesmo de temporada alta de férias. Claro. Então, aqui, desde xuño até agosto, isto é xa todos a pensar por os pés na areia.
E tamén sou igual, portanto já estou.
Qual é o teu negativo?
O negativo é o uso aqui em Portugal dos telemóveis nos sítios públicos e não só. E quando digo uso, falo do abuso, vou dar dois exemplos. Um que sempre me surpreendeu em Portugal, que no comboio, quando toco o telemóvel, as pessoas atendem. Uau! É inacreditável! Do outro dia, no restaurante, um homem morado toca o telemóvel. Atende! Então não se levanta, vai responder fora. Não entendo.
Mas pior do que isso é no Sinácio. Está uma pessoa quase nua lá, está tocando o telemóvel.
E agora, nova moda em Portugal, e nova moda em Portugal também, que eu queria aqui, que o negativo tem a ver com o abuso dos telemóveis, agora isto é uma loucura, também nos restaurantes hoje em dia, por causa das encomendas, através das plataformas de encomendas de comida, eles deixam o telemóvel, os donos, às vezes lá, e tu ouves non-stop o barulho da aplicação. Ou seja, cling, cling. O abuso dos telemóveis em Portugal nos sítios públicos.
Vamos então para o positivo, Begonha.
Sí, para mim o melhor foi, sem dúvida, a solidariedade mais humana, mais uma campanha do Banco Alimentar dos portugueses. É dizer, num momento no que tantas pessoas o passam mal, o Banco Alimentar voltou a bater recordes de solidariedade dos portugueses nesta campanha do passado fim de semana. E as pessoas, maioritariamente, estão a colaborar. Portanto, para mim, isso é muito bom.
O teu positivo, Olivier?
Dois pequenos positivos. O primeiro, a iniciativa extraordinária da Rádio Renascença contra a violência doméstica.
Sim,
manhã fechada em casa. Magnífico mesmo esta iniciativa.
Sim, parabéns.
E segundo ponto, mais leve, muito mais leve, aliás. É uma coisa que eu adoro em Portugal, por acaso. Estava a reparar nisto ontem à noite, fui jantar com um amigo meu, e às vezes contrário, porque ontem não tive isto na mesa. Mas por norma em Portugal existe, que é a travessa. A comida era colocada dentro da travessa à mesa e nunca, ou raramente, dentro do prato.
Sim.
Isto adoro. Cada vez que é um tacho de bar, por norma, a comida é muito boa.
Bom, chegamos ao fim de mais um Visto Fora de Travessa Cheia. Um grande abraço.
Obrigado, até tchau,
abraço.
Visto de Fora.
Visto Fora regressa de hoje a 8 dias.
Edição da noite.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro? Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde garante que as grávidas da Península de Setúbal vão ter resposta durante o verão, nem que para isso seja necessário concentrar serviços. Em entrevista à Hora da Verdade, da Renascença Jornal Público, Álvaro Santos Almeida admite que ainda há falhas nas escalas das urgências para o verão, sobretudo na obstetrícia. Nesta que é a primeira grande entrevista desde que tomou posse há 4 meses, o homem forte do SNS fala dos esforços para reter profissionais, mas reconhece que não é possível resolver tudo ao mesmo tempo e, por isso, estabelece prioridades.
Hora da Verdade.
Viva, está com o Hora da Verdade. Hoje o nosso convidado é Álvaro Santos Almeida, o diretor executivo do SNS, a quem agradeço a presença. Comigo está a jornalista Ana Maia, do Público, para conduzir esta entrevista. Senhor professor, de acordo com o plano de verão, que já está em vigor e até ao próximo dia 30 de setembro, as urgências externas só podem fechar com o aval da direção executiva e depois da unidade local de saúde justificar. Isto está a ser cumprido?
Sim, está a ser cumprido. O plano de verão está em vigor e, portanto, a direção executiva tem acompanhado as unidades locais de saúde para averiguar quais são as condições de funcionamento das urgências e autorizarmos ou não o encerramento. Obviamente que, se a urgência não tiver condições de funcionamento, esse encerramento terá que ser autorizado, mas a nossa principal preocupação é assegurar que na região continue a haver respostas para as necessidades da população e, portanto, a nossa missão nesse domínio da autorização de encerramento não é autorização no sentido de dizer não podem fechar, é vamos ver qual é a solução que encontramos para o serviço funcionário. Sobretudo, a nossa preocupação tem sido de coordenação das escalas. Quando há dificuldades em assegurar escalas suficientes para manter uma urgência aberta todos os dias, a nossa preocupação tem sido assegurar que em cada região, para cada serviço, existe sempre uma resposta para as necessidades da população.
No caso da obstetrícia e pediatria, temos assistido vários encerramentos, sobretudo na região da Grande Lisboa. Qual é que é a principal justificação?
É falta de recursos humanos, nomeadamente médicos, para assegurar as escalas completas nessas unidades. São unidades com carências de recursos humanos significativas, sobretudo na obstetrícia, mas também na pediatria, em alguns casos. E como as unidades não têm médicos suficientes para garantir as escalas todos os dias, alguns dias têm que encerrar.
Isso quer dizer que vamos continuar a assistir agora durante o período de verão a encerramentos das 3 maternidades da Península de Setúbal?
Em simultâneo? Simultaneamente, uhum. Aliás, isso aconteceu, se não me engano, apenas uma vez. Encerramentos totais, aconteceu uma noite e um dia. Obviamente que encerramentos dessas urgências têm ocorrido, mas exatamente a missão da Direção Executiva é assegurar que os encerramentos são alternados para que haja sempre uma resposta na região.
O plano também implica que as escalas sejam feitas com a maior brevidade possível. Portanto, já podemos prever o que é que vai acontecer no verão?
Como há falta de recursos humanos, as escalas têm períodos que não estão completas e aquilo que estamos a fazer em colaboração com as OLS é coordenar esses períodos de maneira a garantir respostas em cada região continuamente.
Para que não haja nenhuma região. O problema é só na região de Lisboa e Val do Tejo?
Não, o problema principal tem sido sistematicamente, desde o início do ano, aliás, mais do que o início do ano, já há bastante tempo, o caso das urgências de obstetrícia na Península de Setúbal. É um problema sério de falta de recursos humanos nas 3 unidades. E, portanto, temos trabalhado nesse sentido, garantir que há pelo menos uma a funcionar em cada período. Não é o caso único, há mais problemas.
Leiria e Caldas também é um problema, não é?
Também, aliás, do Oeste também tem tido períodos de encerramento, mas não só, há períodos de encerramento em todo o país. Nós temos trabalhado no sentido de minimizar, mas há um problema de fundo, e o problema de fundo é a falta de recursos humanos. E, portanto,
como é que se resolve?
Como é que se resolve o problema da falta de recursos humanos?
Sobretudo na região da Península de Setúbal.
Há três soluções possíveis para a falta de recursos humanos. Uma é a formação, mas a formação demora anos a dar frutos. A segunda solução é as migrações, mas desse ponto de vista Portugal não tem sido atrativo para médicos de outros países e, portanto, também não tem sido solução. A terceira solução é racionalizar os recursos da melhor forma e garantir com os recursos que temos conseguimos assegurar que há uma resposta do SNS para cada necessidade.
E a melhor forma, por exemplo, seria a questão da criação do Centro Materno-Infantil no Hospital de Almada, como já foi proposto?
Há duas coisas que temos que distinguir. Nessas discussões confundem-se muito duas coisas diferentes. Uma coisa é a existência de um Centro Materno-Infantil em Almada, como existe o Centro Materno-Infantil do Norte. Mas isso não tem nada a ver com o problema das urgências, são coisas diferentes.
Não, mas neste caso concentra resposta e profissionais num determinado sítio e isso permite ter uma resposta em permanência.
Para conseguir ter um centro materno-infantil em Almada era preciso, ou é preciso, não estou a dizer que não possa vir a acontecer, mas não resolve o problema do verão. É preciso duas coisas. Uma coisa são infraestruturas físicas, que não existem neste momento. E depois é preciso que haja uma estrutura humana, uma equipa, um serviço de obstetrícia capaz de assegurar a essência da resposta que também neste momento não existe em Almada.
E a concentração de serviços não seria uma possibilidade agora já para o verão? E isso vai acontecer ou não?
É uma possibilidade.
Mas está a ser estudada já para os próximos meses?
Nós estamos a estudar as respostas possíveis com os recursos humanos que temos. Se não houver outra solução, a concentração de serviços terá que ser uma resposta.
E como é que ela funcionaria? Como é que seria essa concentração de serviços?
A concentração de serviços passaria por encerrar um dos serviços e concentrar os profissionais nos outros dois.
Mas esses contactos estão a ser feitos com as unidades e com os profissionais? O que é que está
Nós
aqui claramente
em cima da mesa? Conversar, há três meses que temos reuniões sistemáticas quase todas as semanas, são mesmo todas as semanas, com as três unidades na Península de Setúbal, para encontrar uma solução colaborativa que resolva o problema. Até agora ainda não arranjámos uma solução definitiva, como já arranjámos noutras regiões.
O que é que faltou para nos arranjar essa solução definitiva?
Uma solução que fosse consensual nas três equipas. Até agora não, essa solução não
passou. Os profissionais não querem mudar de local.
Até agora não houve nenhuma solução, não encontramos uma solução que fosse consensual com as três equipas.
E não é
Mas
possível.
Continuamos a trabalhar e há de haver uma solução. Aquilo que nós podemos garantir enquanto direção executiva é que as mães da Península de Setúbal vão ter uma resposta durante o verão.
Voltando à atração de profissionais, formas de garantir que eles continuam no SNS, falava-se ou está prevista a criação de incentivos? Eles vão ser aplicados?
Essa é uma decisão do governo. Obviamente que um modelo de incentivos é sempre uma forma de reter profissionais, para além de aumentar a sua produtividade. E, portanto, sim, nós achamos que é uma boa solução ter sistemas de incentivos. Agora, a decisão do sistema de incentivos é uma decisão que compete ao governo. Obviamente, a Direção Executiva participou no processo. Aliás, foi a Direção Executiva que propôs o modelo concreto, que não chegou a avançar porque o governo estava em gestão.
E qual é que é esse modelo?
É um modelo de criação de um centro de responsabilidade integrada, como há outros tipos de centro de responsabilidade integrada, criar um para a obstetrícia e um modelo de segunda geração. E o que é a diferença enquanto os CRIs, os centros de responsabilidade integrada de primeira geração, eram CRIs em que os incentivos resultavam de produção adicional do CELO SIGIC. Os da segunda geração não, são centros baseados em indicadores de desempenho, com incentivos baseados no cumprimento desses objetivos, nesse indicador de desempenho.
Voltando agora a falar no sistema de gestão de inscritos para cirurgia, que já referiu, o SIGIC, o novo modelo está pronto para entrar em fase piloto, pelo menos em setembro?
Não, em setembro estará pronto.
E como é que vai funcionar essa fase piloto?
O que vai ser feito em setembro são testes. Depois, se os testes forem positivos e se os testes revelarem que o sistema funciona, entrará em vigor em todo o país. Será simultâneo em todo o país. Não
Mas
vai
como
haver...
é que funciona esse teste? Em determinadas OLS? Em relação
são
a doentes?
São testes informáticos, são testes operacionais. Não são testes que afetem o resto da atividade que continuará a ser regida pelo CIGIC. Uhum.
E como é que este novo modelo poderá, por exemplo, reduzir os tempos de espera e garantir o melhor cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos?
Aquilo que este novo modelo pretende fazer é resolver um conjunto de fragilidades que já foram identificadas no passado, que tem o modelo atual. O modelo atual é um modelo fundamental, porque assegura uma resposta importante para a população portuguesa. Em 2024 foram cerca de 300 mil cirurgias, num total de 800 mil, que foram financiadas pelo SNS, que foram realizadas fora da atividade normal das unidades, cerca de 240 mil nas próprias unidades, mas em atividade adicional, produção adicional, ou umas 55 mil noutras unidades do setor social e privado. E, portanto, o programa CIGIC é um programa essencial na capacidade de resposta do SNS. O que não quer dizer que, como todos os sistemas, tem problemas. E alguns são problemas estruturais que já tinham sido identificados. A direção executiva, ainda no mandato do meu antecessor, criou um grupo de trabalho para a extinção do CIGIC e substituição pelo SINAC. O SINAC é o novo Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias. Precisamente porque entendeu que havia problemas que precisavam ser resolvidos e que não podiam ser resolvidos mantendo a base do sistema. Era preciso um sistema novo. Quais são as grandes fragilidades que o novo SINAC irá resolver? A primeira fragilidade tem a ver com a gestão da lista de espera. A produção adicional no modelo CIGIC pode ser feita sem respeitar os tempos de espera. Isto é, o modelo permite agendamentos de cirurgias de pessoas que estão na lista há menos tempo antes de cirurgias de pessoas que estão na lista há mais tempo. O modelo novo pretende garantir que essa prioridade de antiguidade é respeitada. A segunda questão é um incentivo perverso que o modelo tem. E o incentivo perverso resulta de a maior parte da produção adicional ser realizado pelos próprios serviços que geram a lista de espera. E, portanto, existe um incentivo perverso que é quem quer fazer muita produção adicional é ter muitos doentes em lista de espera. Portanto, queremos introduzir regras no sistema que minimizem esse risco.
Serão outros profissionais de outras unidades a operar esses doentes?
Sim. É permitir que isso aconteça, que já é permitido, mas é permitido numa fase muito avançada do processo.
Que é o tal do vale de nota de transferência, não é?
Exatamente. Nós queremos é antecipar a intervenção das outras unidades e, dessa forma, permitir que outras unidades acedam mais facilmente aos doentes da unidade que gerou a lista de espera. E, dessa forma, não há tanto incentivo para duas coisas que se fazem. Se eu tenho uma lista de espera em que faço umas cirurgias na atividade normal e outras cirurgias na atividade adicional, e se eu ganho mais pela atividade adicional e não ganho mais nada pela atividade normal, uma das coisas que se pode fazer é selecionar para a atividade normal aquelas cirurgias que são melhor remuneradas. Ora, esse incentivo desaparece se eu souber que quem vai fazer aquela cirurgia já posso não ser eu, pode ser outro serviço de outro hospital. Pois há um terceiro problema, que é o problema de quanto se paga por cada cirurgia. E há uma coisa que os episódios recentes trouxeram a público, é que há cirurgias que estão a ser pagas por valores que não correspondem à sua complexidade, não correspondem à sua morosidade e, portanto, está-se a pagar mais por aquela cirurgia do que seria aconselhável.
Ou seja, vai haver uma revisão dos preços a pagar aos hospitais?
Vai haver uma revisão dos preços da seguinte forma. O sistema dos preços é baseado no modelo dos GDHs, Grupos de Diagnóstico Homogéneo, que agrupa dentro de um determinado GDH, que corresponde a um determinado preço, cirurgias e atos que são parecidos do ponto de vista da complexidade, do consumo de recursos, do trabalho que dá a fazer. Essa conversão é feita por um algoritmo, que é o chamado agrupador, e o algoritmo que está a ser usado é de 2013. Ora, de 2013 para agora, houve uma grande evolução tecnológica e, portanto, atos que em 2013 eram complexos, hoje são muito mais simples, mas o agrupador não reflete isso. Continua a pagar como se fossem atos complexos. E, portanto, a revisão do agrupador vai permitir ajustar melhor os preços que se pagam à verdadeira complexidade e morosidade, no fundo, ao trabalho que dá cada uma das cirurgias.
E enquanto o novo sistema não entra em vigor, a lista de espera continua a engrossar. Temos nesta altura mais de 200 mil utentes em lista de espera. Há muitos para além do tempo recomendado. O que é que vão fazer para resolver este problema? Vão avançar com o sistema como aconteceu com as cirurgias oncológicas?
O que vamos fazer é precisamente introduzir um novo sistema de gestão que nós esperamos que seja mais eficiente e, ao ser mais eficiente, consiga reduzir essa lista de espera. Agora, temos que ter presente que em todos os sistemas de saúde do mundo há um aumento enorme da procura e todos os sistemas de saúde estão sob enorme stress, porque há um crescimento muito grande das necessidades, da procura de serviços, que a oferta de serviços não acompanha, sobretudo por falta de recursos humanos. Nem é uma questão de dinheiro, é mesmo falta de recursos humanos. Agora, há uma coisa que temos que ter noção. Disse que as listas de espera aumentaram. Ligeiramente, sim, mas aumentaram. Mas, se vir os números do número de cirurgias, esses aumentaram ainda mais. Fez muito mais cirurgias em 2024 que em 2023, com menos médicos ao serviço do SNS. E, portanto, sim, o sistema está a aumentar a eficiência. Não se pode dizer, está tudo muito mal gerido, o sistema não é eficiente. Não, pelo contrário, nós estamos a aumentar a eficiência. Mas, como as necessidades crescem muito mais, há um desfazamento. Obviamente que nós temos que trabalhar, e é nisso que fazemos na direção executiva todos os dias, para reduzir esta diferença e fazer com que a capacidade de resposta acompanhe as necessidades. Mas é uma batalha muito difícil porque as necessidades crescem muito.
Em relação à oncologia, baixaram bastante os números, não é? De pessoas que estavam para além da...
Foi uma opção política.
E como é que estamos neste momento? Quantas pessoas temos nesta altura para além do tempo recomendado à espera?
Para além do tempo recomendado, muito poucas. Na oncologia, muito poucas. Não devia ser nenhuma, mas ainda são.
Falava da questão dos recursos humanos. Falamos muito de médicos, mas obviamente há necessidades que o SNS tem noutros grupos profissionais, enfermeiros. O que é que considera que deveriam ser as prioridades imediatas do novo governo que se prepara para tomar posse? O que é que a direção executiva também já sugeriu ou pode vir a sugerir? Mais celeridade nas contratações, mais abertura de vagas?
Repara, no caso dos médicos, pelo menos, o SNS contrata todos os médicos que pretendam trabalhar no SNS. Uhum. Contratamos todos.
E no caso dos enfermeiros, disse que era um problema?
Os enfermeiros é um problema. Neste momento também estamos a contratar praticamente todos, mas é um problema na medida em que há uma carência de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo nas áreas do internamento. Mas isso é um problema porque temos poucos enfermeiros em Portugal, formamos poucos e os poucos que formamos,
muitos
há muitos que emigram, sim.
E como trazê-los de volta? O que é que a direção executiva pensa sobre este assunto?
Há um problema de fundo e isso não há direção executiva, nem sequer há governo nenhum que resolva. Os salários nos mercados de destino, para onde vão estes enfermeiros, Noruega, Médio Oriente, mesmo Reino Unido, mas sobretudo Noruega e Médio Oriente, não têm comparação possível. E não há forma de assegurar salários minimamente competitivos, porque nós não temos recursos para isso.
E a anunciada conversão de 5 unidades locais de saúde em PPPs não poderá agravar ainda mais esse problema? No caso dos médicos, sobretudo, uma vez que as unidades geridas por privados têm outras condições de contratação. Foi
não,
isso que se verificou
problema,
no passado.
Na medida em que as PPPs serão unidades do SNS. E, portanto, o enfermeiro que vá para uma PPP, independentemente
de
outra
cinco.
Questão, a sua premissa, o ponto-chave é que o enfermeiro que vá para o PPP não sai do SNS.
Mas são 5 em 39.
Não interessa, são SNS.
Mas se os que estão em EPS mudarem para as PPPs, vamos continuar a ter o mesmo problema.
Estão no SNS, mas mesmo admitindo que é verdade.
Mas esse
está
impacto
a dizer,
está estudado. Pensaram no que pode acontecer quando essas PPPs forem uma realidade?
Tanto quanto é do meu conhecimento, os PPPs de que está a falar foram anunciadas pelo governo pouco antes de entrar em gestão. Sim. E, tanto quanto é do meu conhecimento, ainda não foi realizado o estudo preparatório dos concursos que vão ter que ser feitos e, portanto, quando isto está estudado, não, porque ainda não foi feito esse trabalho, mas há de ser, com certeza.
Qual é a sua opinião sobre a existência de parceria público-privadas em convívio com outro tipo de modalidades organizativas, como agora as unidades locais de saúde?
Eu, enquanto académico, eu sempre fui muito crítico de modelos únicos para todo o país. Nós não podemos ter o mesmo modelo de gestão para hospitais como o Hospital de Santa Maria, um hospital universitário, académico, de fim de linha, que recebe doentes de todo o país, ou pelo menos de toda a região sul, ter o mesmo modelo de financiamento que a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, por exemplo, que tem uma capacidade de resposta muito mais limitada em termos de diferenciação. Eu trouxe isto porquê? Porque eu não vejo problema nenhum. Antes, pelo contrário, só vejo vantagens em termos de diversidade de modelos na gestão do SNS.
Mudando de assunto, o último relatório de avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência mostra um agravamento paracrítico dos investimentos nas áreas dos cuidados primários, continuados e paliativos. Ainda vamos a tempo de cumprir a meta?
É para isso que estamos a trabalhar.
Mas acredita que sim, vai ser possível?
Eu acredito que sim. Agora, há sempre um grau de incerteza, mas sim, estamos a trabalhar nesse sentido e estamos a partir desse pressuposto. A hipótese mais provável neste momento é essa, é que conseguimos.
E quando é que teremos um novo plano estratégico para o desenvolvimento dos cuidados paliativos?
Isso não é comum. Os cuidados paliativos, sim, temos que fazer da direção executiva. Mas porquê é que é preciso um novo plano?
Ele estava previsto e a última nota que está no site da Direção Executiva é que o plano anterior é prorrogado até que aconteça um novo.
Pois.
Não é necessário prorrogado. Um plano estratégico para definir o que é que devem ser as metas bianuais nesta área?
É necessário os planos estratégicos para tudo. E é uma questão de saber o que é que precisa de ser mudado mais rapidamente. Isto é, identificar quais são as áreas que estão com mais necessidade de ser mudadas. Na minha opinião, não é essa área prioritária. Tem outros baixos problemas. Olha, por exemplo, o SIGIC é uma área prioritária. Aí sim precisa de ser mudado. A questão da rede de urgências é uma área prioritária. Nós não podemos achar que alguém iluminado vem e chega e muda o sistema todo. Isso não existe.
Mas há financiamento previsto no plano de recuperação e resiliência para esta área?
Isso não existe. O que existe é necessidade de melhorar o sistema. E vamos melhorando as partes que são mais importantes.
Portanto, a falta de resposta em cuidados paliativos não é uma prioridade?
Eu não disse que não era uma prioridade. Não é uma prioridade é mudar o plano, porque o plano existe, temos um plano.
Mas o plano aparentemente não está a resultar, porque continuamos a ter imensa falta. Mas e há muita gente que
há muitas outras áreas que não estão a resultar. E neste momento a nossa prioridade, a direção executiva, são outras áreas que não estão a resultar e que precisam ser mudadas. Cada um de nós e a direção executiva, temos recursos limitados, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. E, portanto, como lhe disse, as nossas prioridades são aquelas que eu já enunciei.
Primeiro, urgências, depois SIGIC.
Neste momento, sim. São as duas grandes prioridades.
E assim concluímos mais esta edição da Hora da Verdade, hoje com o diretor executivo do SNS, Álvaro Santos Almeida, a quem volto a agradecer a presença. O controle técnico desta emissão foi da Beatriz Pereira e da Beatriz Garcia. Voltamos com o novo convidado.
Hora da Verdade. Edição da noite.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Douro & Porto Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Douro & Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir, informação para decidir.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, a uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso, te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, Filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira, são 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite. Marcelo dá posse ao novo governo com um monte de recados de presente. Mariana Leitão desiste da corrida a Belém para se focar na luta pela liderança da Iniciativa Liberal. O governo tomou posse, não sem que Marcelo Rebelo de Sousa deixasse alguns recados. O Presidente da República, em modo documentador, analisou politicamente os resultados das últimas eleições para concluir que Montenegro sai reforçado, mas o resultado nas urnas não lhe permite entender a vitória como um cheque em branco.
Os portugueses não deram nem ao vencedor sozinho, nem à eventual soma com o mais próximo partido de centro-direita, maioria absoluta de votos, nem de mandatos. Foi uma vitória impressiva, por ser com apenas 11 meses de governo, pela carga decisiva do juiz ético ou moral que estava em causa, pela divisão da chamada direita e pela acrescida complexidade no derrubo do executivo. Mas não foi um cheque em branco. Ou seja, os portugueses premiaram o que consideraram melhor, ou mais seguro, ou menos arriscado de todos os caminhos, mas sem quererem converter o crédito adicional em crédito ilimitado.
Marcelo Rebelo de Sousa frisou que a AD não conseguiu a maioria absoluta, mas também sublinhou que nem com a Iniciativa Liberal essa maioria é possível. Do lado do Primeiro-Ministro, Montenegro lembrou as promessas de diálogo e estabilidade por parte dos outros partidos feitas durante a campanha eleitoral para apelar precisamente à estabilidade. Foi entretanto divulgada esta noite a lista dos novos secretários de Estado com algumas mudanças. No Ministério da Saúde sai Cristina Vaz Tomé e para a Secretaria da Gestão da Saúde entra Francisco Gonçalves, um gestor que esteve no IPO do Porto e na Luz Saúde. Salvador Malheiro entra para a Secretaria de Estado das Pescas e do Mar. José Cedário Sá das Comunidades é substituído por Emílio Sousa, que veio do Ministério do Ambiente. Na Cultura mantém-se Alberto Santos. Ana Isabel Xavier sai da Defesa para os Negócios Estrangeiros. Quanto ao novo Ministério da Reforma do Estado, vai ter dois secretários de Estado, da Digitalização e da Simplificação. Mariana Leitão anunciou a retirada da sua candidatura a Belém para se concentrar na luta pela presidência da Iniciativa Liberal. O anúncio foi feito esta noite em entrevista à CNN Portugal.
Tomei a decisão de avançar para a liderança.